dar as boas-vindas aos seus representantes da Prio Energy, nomeadamente ao Dr. Pedro Moraes Leitão e ao Sr. Engenheiro Nuno Correia, administrador da Prio Dupler de Biodiesel. Nós recebemos aqui na Comissão de Economia o vosso pedido de audiência. Estas audiências têm um formato pré-definido. Os peticionários têm um período inicial de 10 minutos para pôr as questões relativamente às quais solicitaram o vosso pedido de audiência, embora nós saibamos que é relativamente ao projeto de lei 400/13 do Partido Comunista Português. Depois passarei a palavra aos grupos parlamentares. Neste momento está presente o Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, e eventualmente ainda poderá chegar um representante do CDS, mas como existem muitas audiências paralelas, nem sempre é possível estarem presentes. De qualquer forma, no final desta audiência irá ser elaborado um relatório que irá ser distribuído por todos os membros da Comissão de Economia e, nesse sentido, todos ficaremos conhecedores sobre o que é que vos trouxe aqui e quais as questões que vos preocupam, no sentido depois dos diversos deputados e dos diversos grupos parlamentares julgarem, fazerem as iniciativas que julgarem apropriadas. E nesse sentido, passava desde já a palavra ao Dr. Pedro Moraes Leitão para fazer a sua apresentação inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado a todos os deputados pela presença. Representamos aqui a Prio, como disse, é um produtor de biodiesel, é o único produtor de biodiesel que é também distribuidor de combustíveis em Portugal. É neste momento, depois das quatro grandes refinarias petrolíferas instaladas em Portugal, é o maior distribuidor de combustíveis em Portugal. E sendo o único produtor de biodiesel que é distribuidor de combustíveis, é também o único distribuidor de combustíveis que é produtor de biodiesel. O que põe a Prio numa posição relativamente rara aqui em Portugal de conhecer exatamente o que é que está a passar do lado dos combustíveis e do lado dos biocombustíveis e nas chamadas energias renováveis em simultâneo. Estivemos aqui em representação da Prio já em outubro de 2016, já na altura sobre o mesmo tema, já na altura se falava sobre a possibilidade de revisão das metas de incorporação de biodiesel no gasóleo que foram estabelecidas pelo Governo que estava em funções em 2010. Portanto, o Decreto-Lei 117/2010, feito ainda quando o atual Primeiro-Ministro era Ministro, Era um decreto-lei que estabelecia metas de incorporação de biodiesel até 2020. Em linha com as diretrizes que tinham sido estabelecidas pela Comissão Europeia, Portugal estabelecia uma evolução gradual de introdução do biodiesel no gasóleo e foi com base nessa lei e com base nessa previsão que a Prio, como as outras produtoras de biodiesel, estabeleceram as suas políticas, fizeram os seus investimentos. Viemos aqui, na prática, na altura, argumentar em favor de se manter, de se respeitar essas metas, a decisão do orçamento, por uma questão, obviamente, de custos e de tentar manter, reter o máximo possível o preço dos combustíveis sem provocar aumentos de impostos, a decisão foi de não manter essas metas e sim de reduzi-las. E, portanto, em relação ao que advogámos na altura, de se manter as metas previstas no Decreto-Lei 117/2010, este Governo e esta Assembleia tomaram uma decisão contrária. E a proposta que é feita agora pelo PC vem ainda reforçar esse sentido, portanto, vem ainda tentar reduzir ainda mais as metas de incorporação de biodiesel. É um tema que, obviamente, para a empresa que representamos é um tema muito grave, muito complicado, e por isso vinhamos aqui, se quiserem, o principal objetivo é reforçar os argumentos. Acreditamos que desde outubro até aqui toda a informação superveniente veio reforçar os nossos argumentos e, portanto, vinhamos tentar explicar um pouco essa evolução no tempo mais curto possível, para não vos roubar tempo, mas acreditamos de facto que é informação útil para perceberem exatamente o que é que está aqui em causa neste tema das metas do biodiesel. Passava ao meu colega Nuno Correia para dar essa explicação.
Muito obrigado. Bom dia a todos. O que é que veio a público depois termos cá estado e do Orçamento de Estado foi justamente a saída da proposta da Diretiva da União Europeia para as Energias Renováveis. Agora, pensando no diénio de 2020 a 2030, onde se reforça mais uma vez a política europeia e a manutenção e o aumento de metas de incorporação de biocombustíveis de diferentes fontes e de energias renováveis de diferentes fontes nos combustíveis e nos meios de transporte. Isso vai reforçar não só que a meta que se pretende para 2020 terá que ser alcançada por todos os países e tem vindo a ser incrementada e os países mantêm linhas de aumento de metas de incorporação de biocombustíveis até 2020 de forma crescente para chegarem aos 10%, como também de 2020 a 2030 a política que se seguirá mantém as mesmas incorporações e aumenta e reforça as energias renováveis. É, como é óbvio para o setor, um reforço daquilo que têm sido os investimentos e daquilo que tem sido a aposta nos biocombustíveis, de qualquer que seja a sua fonte. Devido à preocupação de todos os países da União Europeia para que essas fontes de biocombustíveis sejam cada vez mais sustentáveis, e Portugal tem seguido esse mesmo caminho, assim como o Apriu, isto é, procura de matérias-primas que sejam por si também sustentáveis e que os biocombustíveis sejam de facto de fonte renovável. E esta manutenção de políticas de incorporação é aquilo que permite a aposta contínua nesse desenvolvimento e nesse investimento para chegarmos a 2020 com o propósito dos 10% e, para além de 2020, alcançarmos as metas que agora estão a ser definidas, que ultrapassarão os 10%. Reforço ainda que também saíram pelos dados da própria NMC relativamente ao ano passado aquilo que foram incorporações nacionais de resíduos para a produção de biocombustíveis nacionais, que foram de 40%, e também que Portugal manteve uma autonomia, quer no ano passado, quer este ano, de alcance das metas atuais apenas com produção nacional e, portanto, tem capacidade para o fazer e não necessariamente implicar importações de outros biocombustíveis para poder cumprir as suas próprias obrigações para estas incorporações de energias renováveis. Isso é de louvar e também mantém-se a perspectiva de novos investimentos na área das renováveis, nomeadamente com biocombustíveis de segunda geração, como a própria Galp já mencionou para a HVO, e outras que a própria PRIU, para além do investimento que fez em óleos alimentares usados, procura também fazer nos próximos anos.
Não sei se...
Eu
peço desculpa, mas eu gostaria que os seus representantes da PRIU fossem mais objetivos e mais focalizados relativamente ao objetivo desta audiência, ou seja, quais são as vossas principais preocupações, o que é que vocês pretendem? O Sr. Deputado percebeu, porque como é a iniciativa do Partido Comunista Português, será mais normal perceber qual é o alcance da vossa intervenção. Mas se fossem mais objetivos, até porque depois isto é transcrito em termos escritos e fica um pouco vago relativamente às vossas preocupações.
Se me permitir, vou simplificar o mais possível. Portanto, o que foi estabelecido em 2010 foi criado um plano a 10 anos, pelo qual em 2017 estaríamos neste momento a misturar, em cada 10 litros de diesel, estaríamos a misturar 0,9 de biodiesel. O que ficou decidido neste orçamento foi que não seriam 0,9, seriam 0,75. O que o PCP está a propor agora é que em vez de 0,75 seja 0,55. E o que nós estamos a dizer é, segundo o plano que estava a seguir, em 2020 deveríamos chegar ao 1 litro e não ao 0,55. E, portanto, estamos a caminhar no sentido errado, é a primeira coisa que estamos a dizer. E, segundo, este caminho que já fizemos é grave para um setor que está, que foi criado a pedido, no fundo, por intervenção do Governo, para tentar resolver um problema com que todos concordamos, que é o problema das alterações climáticas. Portanto, temos 5 empresas estabelecidas em Portugal para combater o problema das alterações climáticas, cujas expectativas de investimento têm vindo constantemente a ser defraudadas e que, se esta lei for aprovada, serão novamente defraudadas.
Muito bem, agradeço esse pragmatismo que eu acho que era necessário termos nesta audiência e passava desde já a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro cumprimento aos representantes da PRIO, o Dr. Pedro Moraes e o Engenheiro Nuno Correia, felicitá-los pela vossa vinda cá hoje. É importante o alerta e o contributo que nos fazem cá. Nós, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD dá boa nota das vossas preocupações e acompanhamos o objetivo e as expectativas que foram criadas pelo Estado. O Estado tem que ser uma pessoa de bem e que responder às expectativas que cria às empresas que têm um plano de investimentos nesse sentido. E tudo aquilo que seja para energias sustentáveis e para preservar o meio ambiente, nós, naturalmente, somos favoráveis a todas essas questões e, portanto, estaremos atentos a esta temática que nos trazem aqui e iremos tomar as iniciativas no sentido de irmos ao encontro daquilo que tem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Cumprimentar o Sr. Coordenador, cumprimentar também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os representantes da PRIO Energy e dizer que compreendo, antes de mais agradecer a vossa presença e compreendemos o foco da intervenção. Dizer que é verdade que, por um lado, devemos garantir a sustentabilidade das energias e o cumprimento de algumas metas, inclusive do próprio Acordo de Paris, que obriga um conjunto de obrigações. Simultaneamente, os combustíveis têm um problema em Portugal de preço e também deve ser referido e, obviamente, que a sustentabilidade do setor também obriga a algumas medidas. Dizer que este projeto tem essa capacidade de, pelo menos, colocar esta discussão nos biocombustíveis e sobre também a incorporação de biocombustíveis no gasóleo na debate parlamentar, é uma mais-valia que este projeto do PCP coloca, independentemente de depois, ao longo do processo, percebermos se é este o caminho, se é por aqui, se não é por ali. Agora, é importante também compreendermos isso. Depois, também pedir algumas respostas sobre alguns temas e até como relator deste projeto de lei tenho recebido alguma documentação sobre e também alguns pedidos de audiência sobre esta matéria, questionar algumas coisas que se ouvem falar. Nomeadamente, falaram em cerca de 40% de produção nacional, digamos assim. 40% de produção nacional.
Nem no final, enfim, em conjunto.
Ou seja, se continuamos a importar para produzir biocombustíveis, ou estamos a falar de resíduos locais. Depois estamos a falar de economia circular, que é uma coisa que tem a ver com o aproveitamento de resíduos. Outra coisa completamente diferente é a substituição de culturas para a produção de biocombustíveis. Também perceber, no contexto português, o que é que está em causa. Depois, não é o caso nacional, mas também toda a gente já ouviu falar daquelas histórias de distribuição de culturas em alguns países subdesenvolvidos para a produção de biocombustíveis. Não é o caso neste momento em Portugal, mas também como é que olham também para isso, porque, nomeadamente, a produção da colza, que sei que neste momento é um mercado que está em crescendo, se por um lado, para nós, ela é importante nos terrenos que não são férteis para outro tipo de culturas, pode também, para ser retirado para terrenos férteis para outras culturas, acaba por ser um desperdício também de próprios terrenos. Também compreender como é que vem atualmente o mercado. E, obviamente, continuaremos no Grupo Parlamentar do Partido Socialista disponíveis para continuar a debater esta matéria, porque é uma equação com duas chaves fundamentais. Por um lado, o preço dos combustíveis, mas, por outro lado, também a sustentabilidade, o aproveitamento dos recursos da economia circular, que é crucial para nós nos dias de hoje. Por isso, agradecer a vossa presença e dizer que estamos disponíveis também para continuar a acompanhar o tema.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar as representantes da PRIO. PRIO Energy. E agradecer a vossa iniciativa de suscitarem uma audiência no âmbito da discussão parlamentar do projeto de lei do Partido Comunista Português. e suscitar algumas interrogações que têm sobretudo a ver com a vossa intervenção inicial. Portanto, tanto quanto se percebeu, a questão essencial tem a ver com expectativas e com, digamos, no fundo, com a rentabilidade do investimento que foi feito dentro de um determinado quadro perspectivo que incluía um conjunto de compromissos que a legislação portuguesa deveria acompanhar e que foram estabelecidos no âmbito da Comissão Europeia. E a pergunta é exatamente, a primeira pergunta tem sobretudo a ver com essas expectativas. Quais são, então, as expectativas que são defraudadas se o ritmo de incorporação do biocombustível, ou melhor, dos elementos biológicos no combustível, de que forma é que essas expectativas são defraudadas e em que medida que são? Porque nós estamos a falar de quê? De taxas de rentabilidade que estavam previstas serem de 15% e que estão a ser baixadas para 10%? Ou estamos a falar de uma recuperação do investimento que deveria ser, de acordo com essas taxas de rentabilidade, ser recuperado em 10 anos e que terá de ser em 15 anos? Há algum problema, digamos, de rentabilidade na atividade da Prio Energy do ponto de vista da sua atividade de exploração? Esta decisão, ou esta proposta do PCP, compromete a sobrevivência económica ou financeira da empresa? E se compromete, em que medida é que compromete? Porque os senhores conselheiros que sabem que a forma como determinadas orientações comunitárias são aplicadas a nível da Comissão Europeia estão longe de ser uniformes. E nós temos em Espanha um mercado muito mais relevante para o biocombustível do que em Portugal e cuja taxa de incorporação de biodiesel é de 5,5%. A proposta do PCP é, no fundo, igualizar a taxa de incorporação do biodiesel em Portugal com Espanha. E porquê que isto acontece? Porque, infelizmente, houve determinados governos no passado que têm, digamos, a grande medalha de serem os primeiros alunos de todas as políticas erradas que a Comissão Europeia tem vindo a promover. E não é por acaso que Portugal é dos países da União Europeia onde a taxa de incorporação de biocombustível é mais elevada. Portanto, nós não precisamos de ir à frente da Comissão da União Europeia nessa matéria. Não precisamos de ir. Porque já se percebeu também, a nível mundial, e em Portugal também isso acontece, que há determinadas plantações de produtos transgénicos que estão a ser feitas exatamente com o objetivo de serem incorporadas no biocombustível. E isso inclui, no meu distrito, a substituição de terras aráveis pela introdução de produtos transgénicos. E aí é evidentemente uma menos-valia para a produção, quer para a produção alimentar, quer para a utilização de solos férteis em produtos que não têm a ver com a indústria alimentar. E, portanto, há aqui um conjunto de dimensões que são um pouco de multissetoriais, que devem ser tidos em conta e que poder-se-á encontrar um equilíbrio. Eu reconheço que, de facto, os biocombustíveis têm um efeito positivo do ponto de vista das emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente do CO2, mas existem também efeitos negativos, que a proliferação de produção com esse objetivo acaba por contrariar um conjunto de setores e de atividades desenvolvidas em setores que são essenciais para outro tipo de efeitos, não é? Sobretudo ao nível social. Portanto, nós temos que ponderar as coisas e perceber qual é, digamos, a urgência que a empresa coloca do ponto de vista da questão que colocou no início. Sobretudo, as expectativas, que expectativas estamos a falar, que prazos estamos a falar, que riscos é que isso está a introduzir na vossa atividade produtiva. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a delegação aqui presente e agradecer o contributo e a reflexão que partilharam connosco. A Prio Energy já tinha vindo à Assembleia, como os senhores começaram por referir, e precisamente chamaram a atenção da Assembleia da República para questões que estão precisamente no centro da nossa preocupação na abordagem que o PCP faz a esta matéria, que é: evidentemente, somos a favor das energias de fonte renovável e somos a favor da utilização mais geral dos recursos. E isso implica, necessariamente, uma discussão que não estava propriamente na origem desta matéria dos biocombustíveis, que era a questão daquilo que agora se diz economia circular ou não, isto é, produção dedicada ou reutilização de óleos, por exemplo, óleos alimentares usados, etc. Portanto, essa é uma questão que eu penso que estamos todos em sintonia, porque os senhores trouxeram essa questão e o PCP, penso que de uma forma mais ou menos explícita, procura colocar isso em evidência no próprio preâmbulo do projeto de lei e nas discussões que temos vindo a fazer. Portanto, é uma discussão que temos vindo já a realizar. Tivemos até também esta reunião na Comissão Parlamentar que agora realizamos, na sequência também de um conjunto de contactos e de reuniões solicitadas pelos senhores aos vários partidos, não é? E eu penso que esta reflexão e esta discussão é positiva e é útil. Não é para cumprir calendário, nem é para cada um ficar na mesma no fim das conversas, porque de facto eu acho que é importante termos em conta que há uma realidade que é dinâmica, que há uma evolução na própria tecnologia e nos processos produtivos e na própria concepção do ponto de vista técnico e estratégico relativamente a esta matéria dos biocombustíveis. Não estamos na mesma, nem enquanto país, nem enquanto Europa, nem no plano internacional, como estávamos há 20 anos, quando as matérias estavam de uma forma mais evidente a surgir e mais concreta a surgir. Dito isto, eu penso que na parte final, o senhor Presidente, o Administrador, colocou em síntese, de facto, o que está aqui em causa. Nós temos um decreto-lei que é de 2010, anterior à fase mais negra e mais dura da nossa economia, que veio arrebentar logo a seguir de forma mais sentida e que nos fez passar, enquanto país e enquanto economia, por um mau bocado. Especialmente ao nível dos setores produtivos e das populações, as famílias, com as dificuldades que os preços dos combustíveis significaram para a fatura diária. E esse decreto-lei estabeleceu metas, como já foi aqui dito, de uma forma, se calhar, muito zelosa, digamos assim, relativamente ao quadro comunitário. Aliás, olhando para a Espanha, eu irei terminar precisamente com essa referência. E o Orçamento de Estado coloca para este ano em que nos encontramos, 2017, no artigo 166 do Orçamento, como explicitou, os níveis de incorporação obrigatória, os tais 7,5% que era supostamente para 2015-16, manter o mesmo nível que estava para esses anos. O que é que o PCP veio fazer? Veio fazer uma proposta, veio apresentar uma proposta no sentido de colocar nos 5,5%, não tanto olhando para o calendário das metas do decreto-lei português, mas olhando para a realidade no plano internacional, transfronteiriço isso e dizer se Espanha neste momento está em 5,5%, mal não fará do ponto de vista macro e olhando para os consumos, porque esta questão, como eu direi já a seguir, incide essencialmente na formação do preço antes de impostos. Portanto, é aquilo que resulta depois no preço do próprio produto, não é? Do combustível, antes das questões do ISP e toda essa matéria. Não é? E, portanto, iria incidir sobre toda a economia, sobre todos os consumidores de gasóleo, incluindo aquele gasóleo que é utilizado nos transportes rodoviários e até em máquinas e equipamentos muitas vezes, não é? Porque é de facto uma utilização de uma forma generalizada. Registamos e estamos conscientes desta questão que não se pode ignorar dos biocombustíveis de nova geração. Estamos conscientes, aliás, é esse, como eu digo, uma das questões centrais para nós, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do desenvolvimento do país e do ponto de vista da gestão racional dos recursos e da utilização racional dos recursos, a questão da utilização de óleos usados, da reutilização de óleos versus a produção dedicada. Eu julgo que o Decreto-Lei de 2010 já coloca, do ponto de vista dos critérios, das regras, aspectos definidores sobre as condições de utilização e o próprio conceito do biocombustível e da sua, digamos, sustentabilidade e da forma em que o processo de produção pode ter ou não mais emissões, menos emissões, e essas questões já estão enquadradas. Agora, eu penso é que há realmente uma necessidade de fazer uma abordagem nova, mesmo do ponto de vista legislativo, sobre essa matéria, em que as coisas estão a avançar de outra forma. Até lá, a nossa proposta era no sentido de estabelecer uma folga do ponto de vista até orçamental para a economia, para os setores produtivos e para as populações, que permitisse algum desafogo, até porque, parecendo que não, nós temos muitas vezes esta discussão sobre outros temas, nomeadamente o ISP, que é os tais 2 cêntimos que fazem muita diferença por litro, não é? E essa questão nós temos-la presente. Mas não queríamos deixar de sublinhar que há uma abordagem que nós procuramos fazer relativamente ao problema da composição do preço dos combustíveis, isto é, os vários fatores. Deve, de facto, haver uma abordagem aos vários fatores que têm a ver com o facto do preço dos combustíveis em Portugal ser aquilo que é, antes de impostos e depois de impostos. Porque nos dois campeonatos a gente está a perder em relação à comparação com a União Europeia. Temos os preços antes de impostos mais altos, ou pelo menos 3 cêntimos, 3,5 acima da média da União Europeia, e o preço final, o preço de venda ao público, também é dos mais elevados. Portanto, estamos sempre a perder nesse campeonato. E, portanto, a proposta que fizemos foi aprovada relativamente ao nível do ISP no apoio no gasóleo para os setores produtivos e para os transportes, etc. Ou seja, estamos agora em fase de concretização desta medida do apoio ao nível fiscal para setores económicos, setores de atividade económica, setores produtivos, para que também na parte do preço final, do preço depois de impostos, haja também um apoio e haja também essa consideração. Também até na gasolina, não é essa a nossa discussão agora, mas na gasolina também, para a pequena pesca, local e costeira, etc., esses apoios que nós, aliás, já estão em vigor e já estão a ser aplicados, e conseguimos esse avanço. A nossa abordagem é, de facto, transversal e multifatorial, pode-se dizer assim, e por isso também nesta questão do preço antes de impostos, em relação ao gasóleo, tínhamos essa consideração e essa ideia, que apresentámos, aliás, só também para enquadrar, não apenas neste projeto de lei, mas no próprio debate do Orçamento de Estado. Ou seja, houve uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado que não foi aceito, a maioria de deputados votou contra e, portanto, não ficou no orçamento, ficou os 7,5% e não os 5,5% obrigatórios, mas nós retomamos com este projeto de lei esse sentido para propiciar esta discussão e para fazer esta matéria de considerarmos os vários fatores em que é possível, do plano nacional, fazer uma abordagem para desonerar um pouco esta fatura energética em que a nossa economia se coloca e se confronta. Não tendo a perspectiva, que nunca tivemos, de que as coisas, nem aqui nem no resto, estão iguais agora em 2017, conforme estivessem, nem em 2010, nem em 2007, nem nada que se pareça. Mas é uma discussão que importa continuar a acompanhar, mas o nosso contributo está em cima da mesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra aos seus representantes da Prio Energia.
Eu Começo por agradecer os comentários e as questões e vamos fazer aqui o melhor para esclarecer as dúvidas que foram levantadas e reagir aqui aos comentários que nos parecem mais desadequados da realidade. Talvez começando por abordar o tema da economia circular, o tema da recolha de óleos usados, etc. Pedir aqui ao engenheiro Nuno Correia para comentar.
Sr. Engenheiro. A dúvida que foi levantada é assim, o ano passado, quando referi os 40%, foi de incorporação de matéria-prima residual, e isso foi uma vantagem porque não houve sequer a utilização de palma a nível nacional, ou essa sim foi residual. A palma é, como disse, uma das plantações que traz esses problemas da desflorestação nas zonas tropicais e tem tido muito debate a nível da União Europeia, até mesmo para outros níveis, para deixar de ser utilizado. A PRIU é pioneira na utilização de matérias-primas residuais para a produção de biocombustíveis e na transformação daquilo que era uma fábrica de primeira geração para que possa utilizar este tipo de matérias-primas. Este tipo de matérias-primas tem incentivado e a PRIU procura que essas matérias-primas tenham fonte nacional e temos investido também em utilização de resíduos nacionais e na recolha dos óleos alimentares usados para conseguir ter essa matéria-prima e, como é óbvio, não nos limitamos àquilo que é o mercado nacional e procuramos aquilo que é o mercado europeu de procura dessas matérias-primas, porque não são suficientes para a transformação em biocombustíveis. Dentro, obviamente, daquilo que são os limites e as exigências cada vez mais apertadas e bem da União Europeia relativamente ao controle destas matérias-primas. Achamos que é o caminho correto e que deve continuar a ser feito. Pensamos também como estamos inseridos numa Península Ibérica e num mercado europeu e não tanto apenas no mercado português, do ponto de vista quer de venda, quer de compra de matérias-primas para transformar em biocombustíveis e depois fazer a própria revenda. A utilização deste tipo de produtos permitiu à indústria nacional ser autónoma e investir naquilo que vai ser o futuro. A pergunta foi também dirigida qual é que vai ser e porque é que somos sempre os primeiros e somos sempre os bons alunos. Eu não vejo isso nessa perspectiva, antes sim no impacto que isto vai ter a nível de futuro, a nível de diminuição de custos. Isto é, nós estamos a utilizar uma tecnologia que foi das primeiras tecnologias que existiram e ainda com os investimentos e com isso com custos mais baixos e de produção deste tipo de biocombustíveis que são os mais baratos do mercado para conseguirmos alcançar as mesmas metas do que parceiros europeus. E peço desculpa, Espanha, apesar de ser o único exemplo europeu que está completamente fora da Europa. As próximas metas que cada um dos países, e vou retirar daqui Espanha, cada um dos países pretende, de uma maneira geral, subir é na casa dos 8% no próximo ano, 9% em 2019 e 10% em 2020. Não há razão nenhuma para Portugal 8, 9 e 10. A maior parte dos países, aquilo como tem metas em termos médios, é para este tipo de evolução. Portanto, subir aquilo que são as metas atuais para continuar neste crescendo, sendo que este ano andam todos à volta dos 7% de incorporação. Portanto, sim, Portugal está na linha da frente, mas não vejo como é que no próximo ano deveria recuar. Também, é relativamente ainda a este assunto, Espanha, e do ponto de vista daquilo que é a indústria do biodiesel, Espanha não tem indústria do biodiesel, importa. Enquanto que Portugal, no ano passado, quase que não importou nada daquilo que foi biodiesel. Importou uma obrigação que estava lá, que era bioetanol. Importou produto de bioetanol que não produz a nível nacional. E quando saiu, não estamos a ver importações de biocombustíveis. E não é que elas não possam ser executadas, aliás, a NMC já fez avanços nesse sentido, é assim, porque a nível competitivo continuamos a ser os biocombustíveis mais competitivos do que essas mesmas importações. Porquê? Pelas matérias-primas que utilizamos e pela forma como estamos a conseguir a colocar a economia circular em funcionamento. Portanto, não temos biocombustíveis caros, nem à base, ou estamos a reduzir, aquilo que é base de origem vegetal.
Sr. Pedro Moraes, então.
Meu colega, do tema da sustentabilidade ambiental, eu abordava agora os temas da sustentabilidade económica e também do preço dos combustíveis, que parece-me são questões centrais aqui. Começando pela sustentabilidade económica, aqui, como dizia, há cinco fábricas instaladas em Portugal de produção de biodiesel, mais ou menos todas têm a mesma capacidade à volta de 100 mil toneladas por ano. Portanto, Sim, portanto, 500 mil toneladas no total. Quando o consumo que estamos a ter atualmente anda à volta das 300 mil toneladas, um bocadinho abaixo, um bocadinho acima disto. Portanto, estamos a dizer que lá, a partida, em média, temos a capacidade que está a ser utilizada é de 60% com a meta que existe atualmente. Reduzirmos, como se propõe, esta meta em 30%, queria dizer que passávamos abaixo dos 50% de utilização dessa capacidade, arredondando, assumindo que continuamos a utilizar tudo em Portugal, o que é uma possibilidade, se calhar, remota, porque também, pelo caminho, as outras petrolíferas, nossas concorrentes, podem querer começar a importar mais biodiesel e, portanto, ainda prejudicar mais o tecido empresarial nacional. Para ainda aprofundar este tema da sustentabilidade económica, é importante perceber, destas 5 fábricas, 3, nos últimos anos, foram intervencionadas pela banca. A Priu, tal como duas outras grandes fábricas, são, neste momento, propriedade dos bancos. Portanto, se quiser, olhando para o historial das fábricas, isso é se calhar a melhor evidência que lhe posso dar de que as alterações da regulação têm um preço a pagar, do ponto de vista económico. E, portanto, aqui o que lhe diria é difícil discutir qual é que é a expectativa de retorno face a 2010, porque desde 2010 para a frente já houve os bancos, que em parte nós todos pagamos, tiveram a pagar esse problema. E, portanto, a Priu é vendida em 2013 à Banca Nacional, em parte para pagamento de dívidas que são geradas por esta instabilidade regulatória. E, portanto, aqui não lhe consigo dar um número, se é 15%, se é 10%, face a 2010, tinha que entrar com todos os fatores de perda de capital que foram provocados pelas alterações da regulamentação. Portanto, isto tinha a ver aqui um bocadinho com a questão da sustentabilidade económica das empresas. Em segundo lugar, relativamente ao preço dos combustíveis, apesar desta incerteza regulatória, a Priu que tem vindo a crescer no lado dos combustíveis e tem vindo a fazê-lo pela única política possível nos últimos anos. Dado exatamente o contexto de crise em que temos vivido, a única forma que a Priu pôde crescer foi sendo agressiva nos preços. Portanto, a Priu pratica normalmente um desconto no gasóleo de 10 cêntimos por litro face à Galp. Portanto, na prática, a Priu mais do que compensa o consumidor pelo que a regulação está a onerar o diesel pelo fator da incorporação dos biocombustíveis. Portanto, aqui o que nos podem dizer é, bom, mas isso se calhar é parte do problema económico que existe na própria Priu. É verdade, é a fórmula que foi criada. É a fórmula que foi criada e é uma fórmula que, procurando promover a sustentabilidade ambiental, está a oferecer mais valor ao cliente final, ao consumidor final. Isso é obviamente uma equação difícil, mas que agora que foram resolvidos os problemas de capital que eu referia, tem vindo a correr bem, tem vindo a dar os seus frutos. E por isso é possível, adivinho que os nossos concorrentes, quer do lado dos combustíveis, quer do lado do biodiesel, não estão aqui a discutir este assunto. Para eles é um bocadinho irrelevante, porque de alguma forma isto acabará tudo no consumidor final. Para nós, dado que temos este compromisso de não passar, de continuar a praticar os preços mais agressivos do mercado no gasóleo, para nós é uma preocupação.
Obrigado aos seus representantes da Priu. Penso que ficou bem patente as vossas preocupações e os grupos parlamentares ficaram conhecedores daquilo que vos trouxe cá. Agradecer aos seus representantes da Priu e dizer, obviamente, que a Assembleia da República estará sempre disponível para qualquer solicitação que a Priu julgue apropriada fazer a esta comissão ou outra comissão, certamente, para ouvir a Priu Energia, está bem? E, portanto, agradeço a vossa presença.